A Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira faz hoje a sua sétima reunião e vai discutir o tema desenvolvimento econômico e social na Faixa de Fronteiras. O presidente da comissão, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, com quem eu converso agora. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson. É um prazer estar nesse importante programa.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também novamente. Senador, quais hoje os principais problemas que envolvem a questão nas fronteiras quando se fala em desenvolvimento econômico e social?
Olha, são inúmeros. Desde a desproporção ou pequeno investimento feito nessa área, seja pelos órgãos federais de desenvolvimento, seja pelos governos estaduais. O certo é que essa extensa faixa de fronteira que a nossa Constituição estabelece, de 150 quilômetros da linha da fronteira para dentro do país, que envolve muitos municípios, realmente não tem um planejamento adequado. Então, nós estamos abordando já o painel 2, vamos dizer assim, do nosso trabalho em relação à faixa de fronteira. No primeiro painel, nós discutimos a questão da fronteira de segurança nacional. Agora estamos discutindo desenvolvimento econômico e social. Vamos ouvir, portanto, órgãos como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o Banco da Amazônia, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e representantes da Organização de Agricultores Brasileiros no Paraguai, que é um drama, um dilema que nós estamos vivendo numa fronteira importante para o país. Também vamos ouvir o representante da Itaipu Binacional, o secretário de Política e Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Regional e o gerente do programa Calha Norte, que justamente pega a maior parte da fronteira. E, por fim, o representante do Ministério da Saúde e das Relações Exteriores. Porque não adianta nós discutirmos nas nossas fronteiras se não tivermos uma parceria, um bom relacionamento, um trabalho conjunto com os nossos países vizinhos.
Uhum. Até porque boa parte dessa faixa de fronteira no Brasil é pouco habitada, né? Sobretudo na região norte, centro-oeste, né?
Eu diria que é pouco habitada de quase que de norte a sul. Lógico que no norte a situação é muito mais intensa. Existem áreas, por exemplo, na fronteira do Pará com o Suriname, realmente há um vazio demográfico intenso. Mas isso também se verifica no meu estado de Roraima, em face das grandes reservas indígenas demarcadas na faixa de fronteira, na linha de fronteira. Isso também se repete no Amazonas e vai descendo até chegarmos a fronteiras que parecem ser bem habitadas, como é o caso do Mato Grosso do Sul, mas que tem inúmeros vazios que permitem a passagem, seja através de fronteiras secas ou de fronteiras através de rios, o ingresso, por exemplo, de drogas, de armas, e o descaminho de produtos brasileiros através de, por exemplo, com minérios e produtos da nossa biodiversidade e até mesmo o tráfico de pessoas, o roubo de veículos. Então é realmente necessário que a gente tenha a presidente Dilma lançou um programa importante que é o Plano Estratégico de Fronteiras, mas que tem uma ênfase muito mais focada na questão da defesa e das relações bilaterais. Mas, portanto, nós queremos fazer um trabalho, já ouvimos o ministro da Defesa e o Ministério da Defesa e vamos aprofundar essa questão, porque nós queremos concluir até o final do ano uma proposta que seja uma proposta do Senado para, de fato, termos uma política permanente, global, para as nossas fronteiras, envolvendo, repito, o bom relacionamento e uma ação integrada com os países vizinhos.
Senador Mozarildo Cavalcante, a faixa de fronteira, o senhor citou aí, são 150 quilômetros, né, para dentro do território nacional. Há limitações de investimentos, limitações de várias ordens para quem vive nessas regiões, não é?
Não tenha dúvida. É uma faixa extensa. Em alguns estados, ocupa uma parcela considerável do estado. E se nós considerarmos com a nossa comissão, é subcomissão da Amazônia e da faixa de fronteira. Uhum. Se nós considerarmos as duas, a Amazônia e a faixa de fronteira, nós somos mais do que 70% do território nacional. Então é muito importante que a gente atualize a legislação também. Existem propostas até para reduzir o tamanho dessa faixa, em vez de 150, por exemplo, existem propostas até para 50 quilômetros, porque hoje em dia, com os métodos modernos de acompanhamento, de monitoramento via satélite, GPS, etc., não existe essa necessidade de uma faixa tão extensa e que até dificulta a ação até de órgãos federais na região.
Uhum. Essa redução foi bastante discutida na legislatura passada, né? Havia proposta do ex-senador Sérgio Zambiasi. A faixa ficaria diferente conforme o estado, né? Variando aí de 50 aos 150 quilômetros atuais, não
é? É uma discussão que merece ser muito bem refletida e analisada, porque realmente existem estados altamente desenvolvidos, como é o caso do Rio Grande do Sul, do Paraná, que eu entendo que não deveria ter a mesma dimensão que tem, por exemplo, áreas, como eu citei, do norte, quase que no noroeste do Pará, onde há um deserto de população. Eu acho que não se pode tratar igualmente coisas desiguais. Então, é uma questão que a comissão pretende concluir. O nosso planejamento está feito de maneira que este ano nós concluamos um trabalho completo, inclusive nós já ouvimos o que nós chamamos de a inteligência que está localizada na Amazônia, que são os institutos de pesquisas, como por exemplo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e o Instituto de Biotecnologia da Amazônia, que fica em Manaus, o Instituto Evandro Chagas e o Museu Emílio Guelde, que tem esse nome de museu, mas na verdade é um instituto de pesquisa, universidades federais, para que a gente possa ter um diagnóstico que seja feito de dentro para fora. Não é possível fazer diagnóstico sobre a Amazônia e recomendar o que se deva fazer para a Amazônia a partir da Avenida Paulista, de Ipanema, ou até, o que é pior e com muita frequência, do exterior, com receitas que não são receitas que levam em conta os interesses nacionais.
Uhum. Senador Musarildo, por exemplo, estados como o seu estado de Roraima, que tem fronteiras internacionais, limites internacionais no leste, no norte e no oeste, né? Guiana e Venezuela. Nesse caso, a faixa de fronteira, como que ela acaba atingindo o estado? E além disso, há também reserva indígena na fronteira, né?
Pois é, no caso de Roraima, inclusive, é um paradoxo, porque não se levou em conta a questão da segurança nacional, não se levou em conta a questão do desenvolvimento econômico e social, não se levou em conta os outros aspectos que dizem respeito à faixa de fronteira naquela região, porque nós temos Venezuela e Guiana, tem um litígio histórico sobre a demarcação das suas fronteiras. Enquanto que o Brasil teve um litígio que foi arbitrado pelo rei da Itália, e o Brasil aceitou, a Venezuela nunca aceitou essa arbitragem e questiona parte do território da Guiana, quase um terço ou mais da área da Guiana. Então, países que são potencialmente conflituosos, podem ter a qualquer momento um problema mesmo. Fora isso, são fronteiras secas ou com rios atravessáveis até a pé, e que o descaminho de minérios, que é muito grande naquela região, porque tem muito minério e há o descaminho permanente. Então é preciso realmente ver que uma situação delicada como aquela de Roraima, com fronteira extensa e seca com a Guiana e com a Venezuela, tem que ser visto como também é no caso do Amazonas, uma área enorme, e com várias reservas indígenas também, como a reserva Yanomami, que pega Roraima e Amazonas. Nós não estamos querendo aqui fazer revisão de demarcação de terra indígena, mas nós queremos fazer uma atualização das ações. Apesar de que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a questão da Raposa Serra do Sol, já colocou 19 itens condicionantes para a existência dessas reservas indígenas em faixa de fronteira. Tudo isso nós vamos analisar e vamos produzir uma proposta que seja através de um conjunto, um projeto de lei ou um conjunto de proposições legislativas que possam de fato ser um plano permanente para a faixa de fronteira e para a Amazônia brasileira.
Uhum. Finalizando ainda essa questão da faixa de fronteira, nós temos duas capitais de estado que estão dentro de faixa de fronteira. Uma é Boa Vista, né, no seu estado, e a outra é Rio Branco. Como é que isso interfere na vida da capital do estado, que é, né, nesses dois casos, são as duas principais cidades, a principal cidade do Acre e a principal cidade de Roraima?
Isso é um entrave, porque quando, por exemplo, até a ação dos órgãos federais vai ser necessária, no caso de Boa Vista, nós temos uma zona de processamento de exportação, uhum, e uma área de livre de comércio que não saiu do papel, muito, muito a ver com esses entraves da legislação da faixa de fronteira, porque tem que se ouvir, em qualquer ação dessa, tem que se ouvir o Conselho da República para que se defina a questão nessa faixa de fronteira e o Conselho de Defesa Nacional. Então é preciso que a gente realmente atualize, modernize e pense de maneira mais nacionalista, visando realmente principalmente desenvolvimento humano daquelas pessoas, daqueles milhões de pessoas que estão nessa região e que estão aí relegados a uma situação de cidadão de terceira categoria.
Tá ok. Senador Mozarildo Cavalcante, obrigado por falar conosco da Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Eu agradeço. Um abraço. Bom dia.
Senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, que subcomissão que funciona junto à Comissão de Relações Exteriores e que hoje faz mais um debate, mais uma audiência pública para discutir o tema desenvolvimento econômico e social na faixa de fronteiras. 8:01 em Brasília. Vamos agora às notícias dos portais da internet com Marluce Ribeiro.
Da Agência Brasil. O governo está preocupado com a crise econômica e pediu ao Congresso para evitar aumento de gastos públicos. O tema foi tratado nesta segunda-feira na reunião de coordenação política entre a presidente Dilma Rousseff e os líderes partidários. De acordo com o líder do governo no Senado, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, novos cortes orçamentários não estão previstos, mas o governo quer que os parlamentares ajudem na responsabilidade fiscal. Jucá disse que ainda esta semana o governo deverá enviar para o Congresso medidas de estímulo à economia, como a ampliação do limite de enquadramento do Super Simples e o programa do microempreendedor.